deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Hoje não há leitura de expediente, portanto peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E vamos iniciar então os nossos trabalhos com o ponto 1 da ordem do dia, que é a apreciação de vários projetos de resolução apresentados pelo PSD, cujo tema comum é combate à violência doméstica e à violência de género. Para apresentar as iniciativas do PSD, tem a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez o PSD traz a debate um conjunto de iniciativas, todas versantes sobre a problemática da violência doméstica e da violência de género. Perante mais um agendamento sobre violência doméstica de género, muitos de vós e muitos portugueses e portuguesas provavelmente dirão: outra vez? Sim, outra vez, porque infelizmente os números da violência doméstica não param de crescer. Basta pensarmos que no ano passado foi o crime mais participado em Portugal, tendo sido registados 30.389 ocorrências, mais 14,6% que no ano anterior. Um triste recorde, se tivermos em conta que é o valor mais elevado dos últimos 10 anos. Sim, outra vez, porque as mortes de mulheres, crianças e idosos vítimas de violência doméstica continuam a crescer. Só em 2022 temos de lamentar a morte de 28 pessoas que foram assassinadas em contexto de violência doméstica, das quais 24 mulheres e 4 crianças. E enquanto for este o cenário, é necessário continuar a lutar contra este flagelo que destrói vidas e famílias. E é para combater estas cifras negras que o PSD hoje traz aqui um conjunto de iniciativas que visa, mais do que criar novas leis, que na maioria dos casos mais não fazem do que repetir previsões legais já existentes ou criar redundâncias que tornam o sistema jurídico ainda mais complexo, de tal maneira que, ao invés de ajudar as vítimas, faz com que elas se vejam embrenhadas num emaranhado jurídico que não as defende. Considerando também que Portugal tem um sistema legal no que concerne a esta problemática ao nível dos países mais desenvolvidos, então o que está a faltar mesmo ao nosso país? O que falta é um governo que concretize as políticas públicas, é um governo que aplique as leis existentes, é um governo que responda com medidas concretas no terreno, é um governo que faculte os meios necessários para suprir as necessidades, quer das vítimas, quer dos agentes da justiça. Em suma, o que nós precisamos mesmo é que a tão propalada frase fazer acontecer seja mais do que um dos muitos slogans ocos e vazios a que o governo nos tem vindo a habituar. Senhoras e senhores deputados, as propostas do PSD que a seguir apresento visam precisamente recomendar ao governo que atue, que haja, que faça acontecer. Desde logo, o projeto de resolução número 538 recomenda ao governo a aprovação dos tão atrasados planos de ação que integram a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação 2018-2030 e do Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Ainda o Projeto de Resolução 535, que recomenda ao Governo a concretização de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência e de género. O Projeto de Resolução 536, que recomenda ao Governo o reforço efetivo da formação especializada e da capacitação de profissionais que intervêm na prevenção e combate à violência contra as mulheres, a violência doméstica, e nomeadamente através do reforço das ações de formação contínua especializada, dirigida a todos os profissionais nesta cadeia que lidam com as vítimas, para que haja uma melhor atuação na recepção, atendimento da vítima, recolha da prova e avaliação do risco. O projeto de resolução 537 que recomenda ao Governo a concretização de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência do namoro, através do desenvolvimento sistemático e continuado em contexto escolar de programas específicos de prevenção primária de violência no namoro e de promoção de uma cultura de não-violência. E ainda a criação de um referencial com recomendações dirigidas às entidades responsáveis pelas áreas de educação, saúde e promoção da igualdade de género para prestarem especial atenção ao fenómeno que se verifica atualmente de crescimento da violência no namoro. Porque alguns destes comportamentos hoje são confundidos com pretensas manifestações de afeto e isso não pode continuar a acontecer. Ainda o projeto de resolução 539, que recomenda ao Governo o reforço de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica contra pessoas idosas, promovendo um plano de formação especializada dirigido aos profissionais das forças de segurança, das áreas de saúde e da segurança social, no sentido da sua capacitação para a prevenção e combate à violência contra idosos, e ainda desenvolvendo estratégias de informação sobre os tipos de violência contra pessoas idosas, como preveni-los e como reagir. Em conclusão, com estas propostas e outras que já deram entrada e que serão discutidas oportunamente, o PSD diz presente na procura de soluções para inverter este fenómeno de violência doméstica e de género. Propostas estas que abarcam crianças, jovens, mulheres e idosos. Vai o Governo estar ao lado do PSD e cumprir as recomendações que hoje aqui trazemos ou vai continuar a repetir o slogan fazer acontecer, como se os problemas se resolvessem com frases velhas e gastas, disse.
Obrigado. Para apresentar as iniciativas do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este deve ser dos temas mais recorrentes nesta Câmara. E assim é porque falhámos na missão de combater o drama da violência doméstica. Falhámos todos. Falamos, mas verdadeiramente não se faz nada. As vítimas, na sua grande maioria mulheres, continuam sem ter as respostas que necessitam, tanto a nível da justiça, como da saúde, como da habitação. Continuam a não haver respostas de alojamento suficientes, porque basicamente continua-se a deixar os criminosos soltos pelas ruas. Quantas e quantas vidas poderiam ter sido evitadas se a justiça tivesse sido como deveria ser, justa e célere? Infelizmente, essa não é a realidade do nosso país. Vezes sem conta, as vítimas fazem queixa atrás de queixa e ninguém liga, até que um dia acontece uma tragédia. Os números mostram que o Estado falhou. Podem vir maquilhar e dizer que existem mais queixas porque as vítimas estão a perder o medo e a denunciar mais. Mas a verdade é que o Estado falha quando não acompanha, falha quando não protege e continua a deixar as vítimas à mercê do agressor. Os magistrados ainda não têm informação suficiente nesta matéria e as forças de segurança não estão dotadas de meios para o fazer e assim denúncias que são graves acabam por passar despercebidas. Por esta razão, o Chega propõe que, tal como acontece com os arguídos, as vítimas tenham acesso imediato a um advogado oficioso. Assim sendo, logo nomeado defensor, esta sentir-se-á mais acompanhada. Terá a possibilidade de perceber melhor os trâmites de todo o processo, que instrumentos tem ao seu dispor para se defender e conseguirá, de forma mais eficiente, fazer requerimentos do processo para além de ser informada dos seus direitos. Muitas vezes a realidade não é tão simples quanto apresentar uma mera queixa. Há uma casa de morada de família, há filhos em comum, há um casamento e, por isso, não se trata apenas de um processo de crime, mas talvez de mais dois ou três de índole civil. Ficamos satisfeitos de ver que outros partidos tomaram o exemplo do Chega e apresentaram propostas idênticas. Esperemos, assim, que esta seja finalmente aprovada, pois constitui, efetivamente, um reforço das garantias de defesa da vítima, que não deve, em caso algum, ficar numa posição de maior fragilidade do que o arguído. Quanto às outras propostas, o PSD faz um conjunto de recomendações. Concordamos na generalidade com elas, no entanto, infelizmente, não vão ser essas recomendações a resolver o problema da violência doméstica no nosso país e, muito menos, a curto prazo. O PS, para não variar, apresenta um total de 0 propostas. Eu vou repetir para as pessoas lá em casa perceberem. O Partido Socialista, que se diz defensor e da proteção às vítimas da violência doméstica, uma vez mais chega a este debate com 0 propostas. Deve ser porque tudo vai bem em Portugal, exceto a parte em que no ano passado morreram 28 pessoas vítimas de violência doméstica. E este ano, infelizmente, também já algumas perderam a vida. Mas o Chega, para além da proposta que já referi, vem a debate com mais uma dimensão da violência, desta feita para com os idosos. É verdade que esta proposta não tem apenas âmbito penal, mas visa ainda assim uma maior proteção destas pessoas, que tantas e tantas vezes são esquecidas por todos, pelo Estado, pelas famílias, pelas instituições. É dever desta Câmara fazer o que estiver ao seu alcance para trazer mais dignidade aos seus cidadãos e proteger os nossos idosos. Pretende-se, com esta proposta, evitar abusos, violência ou coação sobre eles. Pretende-se também trazer maior responsabilidade para as famílias, em particular para os filhos, bem como para qualquer pessoa que tenha uma ligação para com estes cidadãos e que, por isso, tenha a possibilidade, de alguma forma, de usar a sua posição para os coagir. Um filho que deixa o pai passar fome, que não se lhe assegura os cuidados necessários, que não cuida nem estima, que abandona, não deve ter a possibilidade de ser herdeiro, como a própria lei indica. É indigno de receber a herança do seu pai. Compreendemos que os tempos mudaram. Que antes os mais velhos cuidavam dos mais novos e depois se invertia a situação e ninguém ficava para trás. Mas isso não pode ser justificação para que nós aqui nesta casa fiquemos indiferentes a situações como as dos lares da Lourinhã, do Montijo ou de Loulé, em que deixavam pessoas passar fome ou davam banho de mangueira e até imagens que nos envergonham a todos de uma idosa a ser atacada por formigas. O Estado não pode fugir às suas responsabilidades, nem esperar que os filhos tratem dos pais ou que os trabalhadores das instituições tratem dos utentes, embora tenham, obviamente, essa obrigação. Mas isso não significa que também aqui não sejamos atentos, não sejamos diligentes e não se faça de tudo para garantir paz, sossego, amor e carinho aos nossos idosos. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PAN, a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros aqui presentes. Começava por agradecer ao PSD por trazer este tema tão importante a debate, um tema para o qual o PAN também tem dito presente, com várias iniciativas que já apresentou nesta Assembleia da República, destacando, por exemplo, a aprovação de medidas tão importantes como a licença especial para a reestruturação familiar para as vítimas de violência doméstica, o reforço para a formação de magistrados ou a atribuição do estatuto de vítima às crianças que vivem em contexto de violência doméstica. Mas, infelizmente, os números continuam a falar por si e continuamos a ter que trilhar um caminho que garanta a proteção efetiva das vítimas. E é mesmo nesse sentido que o PAN hoje propõe que se revisite o Instituto da Indignidade Sucessória, de forma a defender melhor as vítimas de violência doméstica e de crimes sexuais e a não permitir a injustiça absolutamente incalorosa de que alguém que agrediu um membro da sua família possa vir a herdar aqueles que são os seus bens patrimoniais. Em 2014, é certo que, por impulso da UMAR, este Parlamento deu um grande avanço ao incluir no regime da indignidade sucessória as situações em que há homicídio doloso do autor da sucessão e que isso permitiu excluir da sucessão casos de violência doméstica que deram origem à morte, mas, tal como está o atual regime, tem ainda situações em que o autor da sucessão é vítima de outros crimes especialmente censuráveis. Digamos mesmo que nestes casos há um verdadeiro limbo em que a proteção da vítima e da sua vontade presumida fica dependente da bondade da interpretação da jurisprudência, que muitas das vezes enquadra tais casos por via do Instituto do Abuso de Direito. Ora, senhoras e senhores deputados, faz algum sentido que um condenado por violência doméstica seja herdeiro da mulher que violentou? Faz algum sentido que um pai que seja condenado por violar a sua filha quando tinha 14 anos possa ser herdeiro em caso de morte prematura da mesma? Ou faz algum sentido que um filho ou uma filha que dolosamente abandonaram o seu pai ou sua mãe debilitados em fim de vida e que lhes negaram os mais básicos cuidados possam ser seus herdeiros? É evidentemente que não. E a resposta, precisamente, tem que ser